Venha conhecer o Pet Reef, o Ponte do Aquarismo em São João de Meriti. Temos tudo para seu aquário marinho, aquário doce e muito mais. Somos uma fábrica de aquários com preços diferenciados do mercado. Trabalhamos com ração para cães, gatos e pássaros, além de muitos utensílios para seu pet. Estamos localizados na Rua São Francisco de Assis, número 972, na Praça As de Ouro, em São Mateus. WhatsApp 972754122. Bermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Oferecemos as especialidades médicas: cardiologia, ortopedia, nutrição, psiquiatria, neurologia e dermatologia. Exames laboratoriais e cardiológicos. Bermal Cardiologia, Avenida Getúlio de Moura, número 234, Centro, São João de Meriti. WhatsApp 99767-8056. 2756-0176. 2651-7748. Bermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Bermal Cardiologia.
Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal.
O papo é o bicho, voltado ao amiguinho. Seja grande ou pequenininho, papo com o cuidador, vitrine de adoção, calendário, pet, bem-estar animal.
Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal.
Com a protetora e gestora da causa animal, Luciene Maria.
Pet Papo Animal.
Bate-papo, sextou, né, Caio?
Isso aí, Lu, bom dia, sextou, bate-papo.
Uma semana intensa de atividades, né, Caio? Bom dia, Adriana, que já está aqui no nosso estúdio. Adriana Lima, uma grande profissional, estamos aqui em off contando aí quanto a Adriana está se esforçando para vencer nessa área da veterinária, né, Adriana? Sim. Um bom dia a todos, uma sexta-feira cansada, né, Caio?
É, teve muita coisa essa semana.
O dia do Nacional dos Animais ontem foi intenso, né, Caio?
Verdade, foi intenso e tem uma surpresa pro pessoal, mas vamos deixar para daqui a pouco a gente falar.
Exatamente, foi dia de ganhar uma moção honrosa.
Eu falei para daqui a pouco, a Luz já...
Mas depois a gente entra em detalhes, né,
Caio?
Depois a gente entra em detalhes, né? Caio, e o que, que você tem a dizer sobre o Dia Nacional dos Animais, Caio? Toda a experiência que você tem vivido.
Olha, para mim, e acredito que para a gente aqui da ONG, para a Adriana também que vive isso, o Dia dos Animais é todo dia.
Todo
né?
dia.
A gente vive com os animais todo dia, a gente vive para os animais
é
todo dia.
É o dia municipal dos animais, nossa, todo dia, né, Caio?
É todo dia. Então, para mim é muito legal esse dia, é uma data comemorativa que reconhece todo o nosso trabalho, reconhece também todo o amor que a gente tem pelos animais. Então, é muito bacana fazer parte disso e estar podendo falar um pouco mais no Dia dos Animais.
E bacana que essa semana nós começamos um ciclo de palestras, onde eu fui carinhosamente convidada pela administração dos Guerreiros Pet, como criadora, fundadora da Associação Guerreiros Pet. Estamos completando 700 dias de atividade, Adriana. Então nós estamos fazendo um ciclo de palestras na Casa das Protetoras, nas comunidades. E vamos bater a meta aí, que tem 50 agendamentos já. Ainda vamos chegar lá, né, Caio?
Vamos chegar lá, vamos que vamos. Tá muito legal esse
movimento. Terça-feira já tem uma próxima palestra. Nós vamos divulgar em breve aí o local. Tá certo? Obrigado pela presença de todos. E, Caio, que bacana ver nosso trabalho reconhecido em Brasília, Adriana. Ah, na esfera federal, tá? E, assim, são todos... Vários partidos, não é só um partido político reconhecendo. Marcelo falando, Luciene trazendo para cá, tá dando show. Brincadeira do Marcelo, quem dá show é ele, né, Marcelo? Você que é o grande líder da causa animal, nós temos orgulho de representar. Ontem estivemos na posse do deputado Rodrigo Bacelar como presidente estadual do União Brasil. Que força tem o Rodrigo Bacelar, né, Caio?
Gigante, ele é fera.
Assim. Nossas protetoras puderam desfrutar desse momento também. Recebemos abraços com apoio à nova proposta que vem pela frente. Então você que está assistindo aqui agora, tem um canal Fale com a Lu, né, Caio? Carla falou que ela responde.
Isso mesmo,
pra e
quem?
A Lu tem tirado algumas horas aí, ó. Eu tô com uma semana que eu não tô conseguindo responder nas redes sociais, botar um coraçãozinho. A gente começa, mas eu prometo que até domingo vai estar todo o feedback aí, respondendo a todos os carinhos de vocês, né, Caio?
Exatamente. E pra quem quer falar com a Luciene, tem alguma dúvida de causa animal, de arquitetura e urbanismo, de qualquer coisa do município, de política, do que for, quiser mandar a sua mensagem.
Nem tudo eu sei, né, Caio?
Mas ela responde, ela vai tentar dar um jeito, né, de responder. Caio? Pode mandar a pergunta para lá, pro Zap da Lu, o número é 996720013, quem precisar falar com ela, pode mandar, porque já tá até no nome, ela responde.
É isso aí, gente, vários recados aqui agora. Eli Santos, você tem que fazer contato, Eli Santos, com o PetZap, tá? Que é 99813-3737, através de mensagens de texto. Não recebemos pedido de socorro para ajuda em Pix. Nós precisamos conhecer qual é a sua história. Nós não temos recurso público. Então, a forma que você está se comunicando com a gente aqui agora, eu também estou te respondendo ao vivo, com a mesma liberdade. Não sei quem você é. Precisa se apresentar primeiro no nosso canal de comunicação da Associação Guerreiros Pet. Tá certo? Adriana, quem é Adriana Lima? No mês das mulheres. Mês das mulheres, cara? É.
É, ainda
também
é.
Março, mês das mulheres. Quem é Adriana Lima? Essa mulher super, super empoderada.
Que isso, gente.
Conta aí pra gente, Adriana.
Nossa, eu acho que eu represento... Eu sou como todas são, né? Eu não me acho nem mais nem menos. Eu tô à busca de estar aprendendo a cada dia mais, né? Vocês sabem. Eu tenho muito a aprender. Né? Tô correndo muito atrás da minha vida acadêmica, né? Inclusive, agora estou indo para São Paulo fazer curso de atualização. Já estou no quarto período da medicina veterinária. Já estou um tempinho na estética canina, mas tenho muito que aprender, né? Mesmo pós-formada. A gente tem que continuar se atualizando. Eu percebi na minha vida acadêmica que todo dia, a gente, como você mesmo acabou de falar, a gente acorda
desatualizada.
É muita coisa para ler.
Vai lidar com vida, né, Adriana?
Não só com animal, né, pessoas, então eu venho fazendo um trabalho conjunto. Né?
Exatamente.
Eu também pretendo fazer uma outra graduação ano que vem, isso aí não vou falar agora, mas que vai casar com a veterinária, vocês vão saber em breve, né? Vou fazer o Enem esse ano e eu vou fazer uma graduação para poder as duas, ter duas formações ao mesmo tempo, justamente para poder trabalhar...
Esse apoio, né?
Com apoio, sim, com as pessoas e com os animais. Que eu vi que a medicina veterinária precisa ter um aprendizado a mais, né? Então, só não vou falar agora, vou deixar vocês curiosos. Exatamente. Mas ano que vem eu vou fazer uma outra graduação, porque eu vi a necessidade de eu saber mais quem sou eu.
Exatamente.
E quem é o próximo.
Exatamente. Eu acho que tem duas formações acadêmicas que são complementares a qualquer área, que é a psicologia e o direito.
Sim.
A psicologia, você tem que exercer a empatia, colocar no lugar do outro.
Sim.
E o direito é você saber do seu direito, o direito do próximo também.
Verdade.
Não é verdade? Alguma interferência aí, Caio?
Até para que nós possamos trabalhar de uma forma coerente, né? Não só com a gente mesmo. Como você mesmo me ensinou, não ter mais essa questão da vaidade, do eu, olhar só pro eu. Eu aprendi muito isso na Guerreiros Pet. Tenho muito a agradecer. Eu amadureci muito aqui nessa casa, nessa família.
Obrigada, Adriana.
Né? Como meu
a gente
amigo,
aprende todo dia junto, né?
Mas aqui eu aprendi muito, amadureci muito, né, com vocês. Né?
Aqui a gente exercita todo dia, não é fácil a relação com os mais próximos. Hoje eu já cheguei aqui me aborrecendo, então a gente tem que se refazer. A minha vontade era nem fazer um programa hoje, tão aborrecida que eu estou, mas o compromisso com a causa animal tem que estar de pé.
Verdade.
Certo? Saber limite. Onde termina o limite de um e começa o seu.
Verdade.
Não é verdade? E aqui a gente preza, não é o profissionalismo, são as habilidades.
Sim.
As habilidades. Estou no momento aqui de pré-campanha, que já apareceram profissionais oferecendo fortunas. Você vê que a pessoa não tem aquela experiência profissional para se tocar uma campanha eleitoral. Então nós descobrimos assim, um investimento e com habilidade, habilidade de lidar com o outro, quando você precisa falar com o outro que aquilo não foi legal, quando eu preciso também me colocar na postura receptiva do outro me corrigir que não está legal. Sim.
Ter essa humildade para entender.
É a visão do investimento, né? A visão do empreendedorismo. Sim. Isso tudo é muito importante. Verdade. Isso tudo é muito importante. Então, Adriana, é uma escola, é um templo e as oportunidades estão aí. E é muito legal perguntar assim, você está por uma aqui no trabalho por uma determinada situação do seu interesse pessoal ou pela causa? Toda ambição é positiva, tem ambição positiva. Mas se você pisa no espinho, aquilo te afetou, você abandona a causa? Pois é. Não é por aí. É, então você não está por causa da causa.
É verdade.
Né? E eu tenho um compromisso com a causa animal. Quem quiser seguir esse leme, para onde o vento está soprando, que está bacana, a maré sobe, a maré baixa. E quando a maré está cheia, a onda está alta. Corre risco, né, surfista?
É verdade, é.
Né? Um bom marinheiro se faz como, Caio?
Pegando o mar brabo, né? Quando ele enfrenta o mar que mexido, é que ele aprende. Eu mesmo, quando comecei lá, falou aí de surf, quando eu comecei a surfar, a gente começa no mar devagarzinho, mar pequenininho, na marolinha.
Marola, né?
Quando pega o primeiro mar mais alto, sente de verdade o que é. É assim que se aprende, senão não
Sim,
tem jeito.
Sim, apanhando, né?
É verdade.
Por isso que já a Luciana diz, tem que ser guerreiros, né?
Vou espirrar. Você quer espirrar. Eu vou mandar um beijo aqui pro Fernandes, Ana Lúcia Correia, a Cláudia Gomes, a Adri de Nova Iguaçu, uma grande protetora guerreira aqui com a gente. Dizem que a Adri só dorme em Nova Iguaçu, né? Mas ela passa o dia inteiro
em São João.
E com a cabeça nos guerreiros pet. Então ela é meritiense. Mas ela precisa cumprir compromisso em Nova Iguaçu, né? A gente te empresta para Nova Iguaçu, tá, Adri?
Quem tá assistindo hoje, Lu, que é um grande fã tanto do Pet Papo como da Adriana, é o João Pedro.
Ah, sim, meu
João
colega.
Pedro tá aí?
Marangoni tá aqui.
Não é o João Pedro, não. João, beijo grande, João.
É
João,
meu colega.
O João é fiel ali, né?
É meu colega de faculdade.
Faculdade. E o João é fiel a todas as nossas postagens, né, João?
É verdade.
João, você mora em nosso coração. Um beijo para você.
Beijo, amigo.
Adriana, sua história é bonita, todos estão querendo ouvir aqui e nós vamos contar ela agora. Eu adoro agora contar a história. Como você começou a sua jornada trabalhando com animais, Adriana?
Olha, desde quando a minha história é bem parecida com a sua, né? Desde pequena, desde meus 5 anos de idade, eu percebi esse amor pelos animais, né? Eu gostava muito dos animais, só que muito imatura. Não sabia que não é só pela causa dos animais. Agora, com a maturidade, a gente vê que tem as pessoas também, né? Essa necessidade que muitos tutores têm na parte psicológica de ter um animal como até um membro de família. Hoje,
um brinquedo afetivo, né?
Sim, hoje com a minha maturidade, né? Essa percepção toda, então eu tenho um outro olhar. Mas eu sempre fui apaixonada pelos pets. E assim, eu vou ser bem sincera. Assim, eu perdi minha mãe muito nova, então o animal... Eu sou uma dessas pessoas que eu tive um animal, né? Como um membro de família. Então,
te ajudar a passar por esse momento.
Sim. Então eu entendo muito as protetoras, essa parte da psicologia. Então eu me coloco muito no lugar dessas pessoas hoje, que às vezes não tem um amparo familiar. E às vezes a gente deposita todos os nossos sentimentos, necessidade no animal. Então por isso que eu quero fazer também esse trabalho. Porque o animal me ajudou muito, o cachorro me ajudou muito a estar aqui hoje. Então é isso, por isso que eu gosto muito de ajudar, porque graças a Deus a causa animal, o animal me ajudou muito. E eu tive também muitas pessoas que me ajudaram também. E eu quero fazer esse papel também, Luciana, na vida das pessoas, no animal, como médica veterinária. E como futura psicóloga, teóloga, não sei, vamos ver, né?
Sim. E muitos, nós tivemos no Inata, há 2 anos atrás, em São Paulo, que é referência como terapias através de animais.
Uhum.
E lá, Adriana, eu aprendi que não existe o cão terapeuta, igual muitos aqui no Rio estão falando. Cão terapeuta. Não, o cão não é terapeuta. O cão, o animal, ele é um instrumento para que você interaja com o outro.
Sim, sim.
Certo? Tanto que lá nesse curso do Inata, Caio, teve quem interage a terapia com os idosos através de animais silvestres, através de répteis. Sim. Corrida de sapo dentro de um asilo. É. Mas qual era a importância? Era o sapo? Não, era a torcida, era a integração. Sim. De quem é que torcia pro sapo tal, pro jabuti tal. Foi corrida de jabuti também. Então ali você está trocando. Contato, idosos, né? Que não se falavam ali no mesmo ambiente, uhum, passaram até aquela motivação na torcida. Isso tudo é estudado. Então não existe o jabuti terapeuta, o cão terapeuta, o gato terapeuta. Eles são instrumentos de você trabalhar, interagir, justamente, conectar com o próximo.
Sim, com contato, contato físico. Né? Esse amor.
Existem fisioterapeutas que usam o animal, vamos supor, para trabalhar a fisioterapia do idoso naquele momento em que ele abaixa, tem a altura determinada do animal para cada tipo de idoso, a altura do banco em que ele está sentado, o movimento que ele faz ali, botando a roupinha, botando, fechando, é um movimento de fisioterapia.
Sim, sim.
Um dos maiores, sim, exemplos de fisioterapia com animais é para quem sofre algum acidente, tem lesão na parte inferior do corpo, nas pernas, sim, é com o cavalo, que ele coloca em cima do,
exatamente,
cavalo. O ato do cavalo andar vai estimulando, sim, ali o quadril, sim, do ser humano para poder voltar ao movimento.
Tá tendo várias reportagens que estão permitindo agora os animais entrar no hospital para visitar o tutor que está ali acamado. Sim. Aqui no Rio está tendo casos, sim, assim. Olha que
muito
bacana,
legal, né?
Justiça permitindo isso, Caio.
Poxa, muito bom. Muito ele, legal.
Eu fico imaginando, eu morro de medo de hospital, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu morro de medo de ficar internado e ficar longe das minhas gatinhas, dos meus
cachorros. Eu fiquei 2 meses, lembra?
Vai dar trabalho, né, Caio, levar todo mundo lá?
Imagina só levar Bambi, Bambi, Vitorinha,
Carinha,
levar
Bola, Mamãezinha,
Dominó, Júlia,
Rapadura, que não gosta de descer escada.
Princesa,
não,
tem tudo.
A princesa vai destruir tudo que é fiação lá dentro, né, Caio?
Não tem como.
Por isso que eu não fico doente,
não
vai ser.
Não
posso ficar doente. O Adriana, e quais foram assim, as principais inspirações para seguir essa carreira? Você começou na área do pet shop, não é isso?
Sim.
Continua ainda, é o seu sustento.
Sim. Então, minha inspiração, como eu falei, né? Eu tinha a necessidade de ter contato. Como eu perdi minha família cedo, tive esse contato, né, com o animal, eu vi que realmente me ajudava muito. Aí eu pensei, poxa, eu gosto, vamos trabalhar com eles. E eu vi, e essa relação, essa intimidade, eu com o animal, nossa, assim, foi paixão à primeira vista. Aí eu entrei no curso. Antes de entrar no curso de estética canina, eu trabalhava na empresa chamada Walmart Brasil.
Olha que legal.
Eu trabalhava no setor de marketing, né. Eu aprendi, foi uma escola, uma faculdade aquela empresa. Eles me ensinaram muita coisa, essa parte de projetos, criação, criatividade. Então, muita coisa eu aprendi no Walmart Brasil. Essas
bacana
ideias. Aí, então, eu trabalhava no Walmart e eu falei, gente, eu vou fazer um curso de manitosa, porque eu gostava desse contato, né? Aí fiz o curso, mas trabalhando no Walmart, né? Pra comprar meu material. Não é fácil não, gente. Eu lembro que para comprar uma tesoura, nossa, era muito caro. Na época, há 19 anos atrás, era R$50 uma tesoura.
Uhum.
E R$50 hoje em dia é muito dinheiro ainda. Então, quer dizer, para comprar todo o meu material não foi fácil. Aí eu comprei, aí comecei a tosar, né? Nossa, aquela paixão, né? Aí eu também sempre quis fazer medicina veterinária. É minha paixão também, só que eu não tinha recursos. Aí, graças a Deus, hoje em dia, Deus vem me abençoando, né? E estamos aí no quarto período.
Adriane, como é que tem sido assim conciliar os seus estudos de medicina veterinária com o seu trabalho de banitosa, de onde você tira o seu sustento para pagar esses estudos, né? É uma faculdade particular.
É, particular, então, eu trabalho todo dia, segunda a segunda.
E estudo o quê? De madrugada?
Estudo de madrugada, eu tomo uma...
A faculdade é à noite?
De dia, eu pego algumas disciplinas de dia e à noite, mais à noite. Eu tomo umas broncas lá nas minhas professoras, tem que dormir, mas a minha realidade é outra. Às vezes a gente conversa dia de domingo, ela tá fazendo o quê? Tô trabalhando. Ele sabe, a coordenação sabe como é meu ritmo, não é fácil. Mas você, que trabalha na estética canina ou qualquer outro ramo de atividade, achasse que é impossível, não é impossível não. Se eu consigo, você também pode. Só que não é fácil. Não é fácil. Durmo pouco.
E é diferente, né, Adriana? Meu pai sempre falava assim, aproveita essa oportunidade que seu pai está aqui para te ajudar. Opa, aos seus 17 anos.
Isso aí.
Porque você estudar depois de uma certa idade não consegue, Adriana.
É difícil.
Eu lembro fazer a faculdade, eu estudei com meia bolsa de estudo, que meu avô conseguiu lá em Barra do Piraí, com o deputado estadual Geraldo de Biasi, que era o dono da faculdade, diretor da faculdade, fundador. Eu tinha dois empregos, prefeitura de Barra do Piraí e o melhor arquiteto da cidade, o Paulo Sérgio Cardoso, me convidou para trabalhar com ele na parte da manhã. Era uma luta. Eu já saía para a faculdade 6 horas da tarde, cara, já deixava minha cama arrumada. Uhum. A minha prancheta, né? Não tinha computador, minha prancheta tinha de 1 metro do lado da cama, na casa da minha avó. Eu já saía, já deixava tudo arrumadinho. Quando eu chegasse, eu me alimentava de novo, pijama e madrugada
essa
dentro,
é
até
vida.
3 horas da manhã,
essa
4 horas
é
da manhã.
Vida.
No dia seguinte, 6 horas da manhã, estava em pé.
Uhum. Essa é
e
vida.
Eu lembro que tinham vários amigos da faculdade que trabalhavam o dia inteiro na CSN, uma idade assim, mais avançada que a minha na época. Coitado, eles não conseguiam o mesmo rendimento que nós, que não trabalhávamos, que tinham um apoio, conseguia.
Exato.
Que trabalhava na prefeitura, trabalhava no escritório. Mas assim, sempre tinha um tempinho para fazer o trabalho da faculdade, entre um trabalho e outro.
Uhum.
O nosso chefe permitiam isso, né? Essa ajuda, esse incentivo.
Ai, que
agora, quem trabalhava no operacional mesmo, por exemplo, a Savana e a Conceição, já falecida lá de Barra do Piraí, trabalhavam duramente numa confecção de roupa chamada Coquier. Quer dizer, não tinha nada a ver com a arquitetura. Uhum. Elas precisavam daquele sustento para as despesas da faculdade. E se formaram excelente arquiteta, mas não é fácil, não.
Não é fácil, não.
Não é fácil, não.
Não é fácil, não. Eu chego, às vezes, eu tenho aula, tenho a minha professora, quero até mandar um beijo pra ela, Daniela.
Beijo pra Daniela.
Daniela é minha... Nossa, eu tenho muita gratidão por ela, veterinária, tudo... Assim, eu amo todos os meus líderes, meus mestres, mas a Daniela é minha professora the best, né?
Existem os anjos inesperados em nossa vida, né, Adriana?
É. Eu sou muito grata a ela.
Existem os anjos inesperados.
Ela me ajuda muito, me ensina, me chama atenção, vai dormir... Entendeu? Então, eu sou muito grata a ela.
Não pode esquecer também da alimentação. Está aqui a nossa Nutri acompanhando, a nossa vice-presidente Nutri. Todas as segundas-feiras, a partir de 14 horas, existe aqui na ONG, na Guerreiros Pet, é só previamente agendar o atendimento nutricional e acupuntura auricular.
Sim, inclusive a Marta me ajuda muito.
Gratuito. Então, para ter esse pique todo, não esqueça da saúde, não esqueça da alimentação. Adriana, e como você enxerga o papel da medicina veterinária? Você já falou, na sociedade atual.
Então, justamente, não é só a causa animal, não é só animal, e sim as
pessoas.
Interagir
com o humano,
né? Os protetores, sim, é o ser humano. A gente tem que ajudar também as pessoas. Como é que eles vão tratar bem o animal se eles não estão bem saudavelmente? A gente tem, esse é o nosso papel também como médico veterinário. E ter esse olhar, como é que a Luciane está? O que ela está precisando? Entendeu? E saber também, você saber, Luciane, e qualquer outra pessoa, quando você for me ligar, eu não vou salvar o mundo, mas saber que você pode contar comigo. Você sabe que pode.
Habilidade para saber dizer não,
sim,
quando não puder.
Sim,
ser sincero, olhar nos olhos.
Sim.
A relação verdadeira é construída assim. Não somos perfeitos.
Sim.
Né? Saber receber esse não.
Sim. Que nem sempre eu posso dizer sim.
Exatamente.
Mas é muito bom, hoje em dia, não só na causa animal, a gente poder contar com as pessoas. A gente está vivendo numa época muito difícil para todas as áreas. Não só veterinária.
Todas as
então
áreas.
A gente precisa do outro, do próximo.
Exatamente.
Relações são importantes. Isso que eu quero dizer.
Isso aí.
Olha que interessante, Lu. Eu sei que o podcast é sobre a Adriana, mas isso... me lembrou de uma experiência minha, quando eu era mais novo e comecei na faculdade de veterinária. Eu comecei a faculdade de veterinária pensando assim, não tenho muito saco para pessoa, ficar conversando com pessoa durante o dia, não quero, vou trabalhar com animais, é minha paixão, não sei o quê. E aí comecei a veterinária, tive que trocar a faculdade, fui para auxiliar de veterinária, e trabalhando na área de veterinária eu nunca tive tanto contato com pessoas como... Como hoje em dia eu tenho trabalhando na área dos animais. Porque a saúde do animal está ligada diretamente ao tutor daquele animal.
Exatamente.
Ao protetor que fez aquele animal. Então, a gente
reflete
tem...
tudo no animal.
Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai ver a situação de animal é a anamnese, é conversar com o tutor para saber como é que está a vida daquele tutor, a vida daquele animal. Sim. E isso é muito interessante mesmo, Adriana. Tem que ter
a anamnese não só com o animal, mas
do tutor, né? Como é que é a casa, o ambiente que ele vive, como que é a rotina.
Sim, até a necessidade. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, gente.
Exatamente.
Que é só te ouvir.
Nós vamos trazer uma profissional aqui em breve que ela trabalha com o reiki com os animais, a cura da medicina holística com os animais.
Que legal.
Na verdade, o animal é a consequência do que está acontecendo com o seu tutor.
Verdade. Pois é.
Então não é só tratar o animal, você está entendendo?
Mas essa sua questão, Caio, é a
lá, filho de peixe, peixinho, que o filho é o reflexo do pai, o animal
exatamente,
também é o reflexo
exatamente.
Do tutor.
Exatamente.
Na sua questão que você acabou de falar, de repente, assim, eu estudo com muitos jovens, né? Eu percebo que falta alguma maturidade. Eu tenho certeza que todos serão bem-sucedidos, sabe? Excelentes profissionais, os meus colegas, né, que eu estudo. Só que, às vezes, a maturidade. Eu também não tive maturidade. Então, a maturidade chega na hora certa para cada um, né? No momento certo.
O ego não pode ficar inflado, não, não é verdade,
não,
Adriana?
Não, isso aí não...
Tem pessoa, quando a mosca azul morde, é um perigo. É pior do que
mosca
o Aedes aegypti, Caio.
Mosca azul.
A mosca azul a gente usa na política.
Gostei.
Na política eu falei, fulano foi mosca picado azul. Pela mosca azul. Por que que ela é azul, eu não sei, Caio. Mas isso é a pessoa se sente. Você tá entendendo?
É.
Se sente naquele estágio soberbo. Não é verdade, Caio?
Ai, meu Deus.
É verdade.
Tem pessoas que estão se formando aí em veterinária, estão recém-formadas em arquitetura das minhas relações pessoais aí. E eu vejo o quanto estão bobos. Conhece nada da vida.
Né?
Conhece
né?
nada. Você que é da geração AutoCAD 3D, que hoje, graças a Deus, eu terceirizo, que não eu sou da perspectiva mão livre, mas não tem tempo para isso, então a gente precisa do avanço da tecnologia.
Verdade.
Então pega essas cabeças frescas, apresento o meu projeto, já a questão de espaço solucionada, que eles não sabem solucionar espaço, porque só trabalha com bloco de imagens. Bota um arquiteto dessa geração aí de 15 anos para cá dentro de uma obra, manda fazer uma solução em perspectiva na parede ali, embossada. Não sabe fazer. Pega o lápis do pedreiro e põe uma solução ali de espaço.
Não.
Eu estudei com um livro chamado Neufer. Eu tenho até aqui hoje, tá cheio de tracinha. O Neufer é a Bíblia do arquiteto, Adriana. Então você vai projetar um armário para a área de serviço. Tá lá o tamanho do ferro de passar roupa, o espaço que o ferro ocupa entre o ferro e o fio para você projetar aquele armário. Gente, isso não existe mais, isso é raridade. Meu pai comprou em 10 cheques predatados esse livro para mim.
E no seu ramo de arquitetura, você tem uma ligação com os... mestre de obras, né? Também que tem que ter uma boa relação, não
boa
é?
Boa relação. É complicadíssimo.
Imagino, complicadíssimo.
Porque o que acontece? O cliente valoriza muito o pedreiro que vai fazer a obra. E às vezes não quer contratar um arquiteto. Eu já vi casos, um casal, os dois gerentes do Banco do Brasil em Barra do Piraí. Isso foi na época que tinha o Uemura. Ninguém nunca ouviu falar Uemura numa loja de material de construção em São José dos Campos. Não tinha Casa Show, não tinha Leroy, era tudo Uemura. Então todo mundo saía daqui e ia pro Uemura fazer compras. E compraram uma bancadinha pro lavabo que tinha 30 centímetros de altura. É suspenso.
Uhum.
O pedreiro, seu Manel lá, que o casal contratou, pagando uma fortuna, instalou esse armário de banheiro no chão. Porque o armário tinha 30 centímetros, Caio.
Nossa, mãe.
Ô, Lu, eu vi isso mais ou menos ontem lá. A gente estava tendo uma aula de laboratório.
É absurdo,
cara. E aí a professora estava fazendo... A gente fazia algumas dissoluções de componentes. E fazendo lá, pegando a pepetinha, pegando o negócio. Tudo manual. Uma amiga minha lá que trabalha em laboratório. Ela já trabalha, ela falou... Ah, eu não quero saber disso não, lá no laboratório é tudo automático, a gente nem bota a mão em nada, então ela não aprendeu como é que faz. Se um dia ela precisar fazer, ela tem o diploma e não aprendeu nada. Porque
são relações frias, cara, acho que tá com o smartphone na
exatamente.
Mão, cara.
Exatamente,
não dá. Aí, graças a Deus você tem dinheiro pra pagar uma conta, tem um bom sinal de internet. Mas o que que tá acontecendo aí na comunidade, né? Os fios estão sendo cortados, não sei por quem aí, né, Caio?
É.
Você fica refém de determinadas situações.
É verdade.
Então você sem sinal de internet, sem energia elétrica, quem é você na fila do pão?
Justamente.
Ontem eu fiz um desafio aqui de manhã, o meu bom dia para a causa animal. Quem é você na causa animal? O que, que você faz pela causa, na causa? Você respondeu, quem é você? Né, Adriana?
É verdade.
Quem é você em São João de Meriti pela causa animal? O que, que você faz? Então tá se aproximando o período eleitoral. E tão tal agora, gente. Estão procurando as nossas protetoras aqui. Vocês acreditam nisso? Eu tenho que falar, não vou falar nome. Existem vereadores de mandato na cidade que nunca olharam pela causa animal e estão assediando algumas protetoras nossas cadastradas para fazer feira de adoção. Que é bom que nós não fazemos feira, nós fazemos campanha. Por quê? Por que será, né, Caio?
Por quê? Deixa aí o pessoal responder no comentário. Por quê?
É a moda, é a causa animal. Já teve a moda do idoso, da causa do idoso, né? A moda agora é a causa animal. Vamos lá, vamos arrancar voto desses protetores, vamos enganar o povo que não acredita. Não é bem assim não, gente, não é bem assim não.
É muito trabalho, né?
Caiu aí, Caio. Solta aí. Eu seguro o microfone aqui, Caio, pra mim de boa. Não? Segurou? Programa ao vivo, a gente modifica umas coisas aqui de repente, né, Caio? Mas se quiser, eu seguro aqui. Então vamos lá, Adriana.
Ô Lu, rapidinho, só para trazer mais uma informação que eu estava pesquisando aqui, que eu fiquei curioso, que é da onde veio o Mosca Azul, Eu fui pesquisar da onde veio o Mosca Azul. Mosca Azul é um poema do Machado de Assis, que fala sobre o ego e a autodestruição de uma mosca azul por causa do ego dela. Era uma mosca azul bonita, com asas de ouro e tudo mais. Então,
acho que tem até uma música.
É mesmo, cara?
É um poema de Machado de Assis que fala sobre o ego e a autodestruição por causa do ego. Então muito tá aí, legal. Pra quem quer saber o que é mosca azul, é um poema muito bonito. Tá valendo aqui. Lê aí o poema.
No sábado, eu fui ver uma apresentação no Teatro Rival da Clara Assis, interpretando um tributo a Clara Nunes. Então conta toda a história da Clara Nunes, o incentivo que o pai dela deu para ela na música, né? E chegou um momento que a Clara Nunes disse assim, não é sobre a fama e sobre o sucesso, é sobre como eu quero permanecer com eles.
Verdade.
Né? Uma amiga minha, muito fã do Rick Valley, mas fã doente do cantor Rick Valley, ontem falou assim pra mim, Luciane, deixei de seguir o Rick Valley. Eu falei, o quê? Deixei de seguir o Rick Valley. Pai, espera aí, para tudo. O quê? Simplesmente porque ontem era aniversário do Rick Valley. E Rick Valley foi grosso com seus fãs. Chegou 1 milhão de seguidores, mas falou, não me deem presente. Resumindo, esse presente que vocês me dão, eu não gosto, é cafona. Me dá dinheiro que eu vou comprar aquilo que eu quero. Pera aí, gente. Pô, Caio, onde chega uma pessoa? Aí essa minha amiga foi lá e falou assim, mas o brinco que você ganhou da esposa do Raul Gil, você devolveu? Quem fez ele foi o Raul Gil. Mandou. Isso que ganhou você de fulano lá pequenininho no Raul Gil, bem cafoninha. Ele era bem cafoninha mesmo, tem uma voz que é um sabiá. Então, ó, tá perdendo seguidores. Menos. Esse foi um enxame da mosca, né, Caio, que mordeu, né?
É verdade, esse aí foi mordido pelo enxame.
Aí as pessoas vão para um suicídio, mosca, tá entendendo, né? Porque o ego já não cabe mais em lugar
nenhum.
É verdade. Aí partem para o suicídio, já partem para as drogas, porque nada complementa aquele buraco que a pessoa tem dentro dela.
Quando as pessoas entenderem que o teu complemento é o próximo, nossa, é sobre o próximo, não sobre você.
Investe em você. Já leram Amar Pode Dar Certo, Roberto Chiniachique? Cara, é best-seller. Lê esse livro. As expectativas que você põe no outro.
Sim.
Né? As expectativas que você põe no outro, você acha que sua vida vai resolver de acordo com o que o outro vai resolver.
Não.
Aí o outro não resolve, você pum, tu cai no chão.
O outro não tem nem pra ele.
Descobre tua força e levanta, né, Caio?
É verdade.
Levanta e anda.
Caio tá descobrindo a força dele. Acabou a crise de ansiedade aqui dentro.
Na marra, né?
Tu é homem ou não é?
Eu não tô nem com tempo pra ter crise de ansiedade.
Vem, Caio, já não falei pra você, tu é homem ou não é?
Menina, domingo,
esvaziar, né, Caio? Esvaziar tudo dentro de você, né?
É verdade.
É buscar força assim, de onde você acha que não tem.
Falar uma coisa aqui, porque a gente é acompanhado por poucos homens, mas tem homens que assistem esse programa. E a gente é criado de uma forma que a gente não pode sentir nada.
O homem é o provedor.
E não é assim,
o homem é a fortaleza.
A gente tem que começar
a
se tratar.
Não chora, né?
Se você vê, a taxa de suicídio é muito maior em homens do que em mulheres. O homem precisa começar a se tratar, precisa conversar.
Porque jogam uma carne em cima desse homem.
É muito cobrado, né? Vocês são
o
muito
provedor, né? O homem não chora. Gente, o homem é um ser humano comum, como a mulher, não é verdade?
Sim. A fisiologia é a mesma.
É isso aí, Caio. Adriana, vamos lá. Como você se envolveu com a ONG Guerreiros Pet? Conta aí pra muita gente que não conhece, gente, essa relação, né, Adriana?
Poxa, então, como falei na última reunião aqui, né? Eu vi o trabalho de vocês nas redes sociais. Primeiro trabalho na prefeitura, quando você ainda trabalhava na Suprobiana. Aí eu vi aquele movimento lá na praça, vi o pessoal da Rio Verde, meus amigos, né? Falei, poxa, se a Luciana e o Leonardo estão lá, o negócio... Não te conhecia, né, Luciana? Ô, Luciane, não te conhecia ainda, mas já te falei sobre isso, né? Eu vi a Luciana e o Leonardo lá, falei, poxa... Acho que foi no sábado.
Tem borocodó, se eles estão...
Não foi no sábado, só sei que segunda-feira eu tava lá na Guerreiros Pet, tava na ONG lá, eu tava lá. Aí cheguei lá.
Não, na Suprobiana.
Na Suprobiana, sim. Guerreiros foi depois, Aí cheguei lá, fui, né, me ofereceram meus serviços, né? Na época eu trabalhava só com estética canina. Aí eu lembro que eu falei com a Márcia, né, me apresentei, falei se eu poderia ser voluntária. Aí eu lembro até hoje. A Márcia falou assim, Adriana, parece que Deus te enviou aqui. Foi assim, exatamente. Eu falei, é a resposta que eu dei pra ela. E foi mesmo. Eu lembro até hoje. E ela, Adriana, ela me olhou assim, Adriana, parece que Deus... Você estava na sua sala, né? Parece que Deus te enviou aqui. Eu falei, foi mesmo. Então, assim, desde lá, a gente vem fazendo os trabalhos de AP. Eu venho aprendendo muito essa família, né? Aprendi muito, vocês não têm noção. E eu sou vim fazendo trabalho de voluntária como estética canina, agora vamos caminhar para medicina veterinária, orientações, e eu tenho muito mais a fazer, né? A contribuir.
E a Adriana Lima está aqui, está no quarto período de medicina veterinária. Como passa rápido, né, Adriana?
Passa.
19 anos na área de estética canina, o trabalho dela é super diferenciado. E se você reparar na cidade que você mora, eu vou falar aqui de São João de Meriti, cuidado aonde você leva o seu pet para um banho e tosa.
Verdade.
Cuidado. Sonda primeiro como ele é transportado.
Sim.
Tem um lugarzinho aí que tem uma motozinha com a caixinha de fibra, o cachorrinho vai ali. Tum, 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 tum.
É verdade.
Vai um rali ali. Eu não confiaria nenhum animal meu ali.
Sim. O tutor tem que estar presente.
Nenhum. De jeito nenhum. Tem um lugarzinho também aqui em Vila dos Teles que você entra 200 metros e já começa a ouvir os pulos gritando à espera de um banho. Anda ali pela Rua da Feira que vocês vão ver. Tem vários ali.
E o meu trabalho é assim, Luciana, é com transparência. Se o tutor quiser acompanhar, ficar do lado, pode ficar.
Aí eu pergunto, Adriana. Nós temos uma Câmara Municipal em São João de Meriti com 21 vereadores. Qual deles implementou alguma lei criando regulação para o funcionamento de um pet shop na cidade de São João de Meriti? E não é só pet shop, não. As casas que vendem produtos de matriz africana, com todo respeito, o meu avô teve uma casa dessa em Barra do Piraí. Vai lá ver. Mas na loja do meu avô não tinha animais para venda, não. Vai para o sacrifício, não. Vai ver ali no calçadão da feirinha, ali da Pavuna, ali da Santander, ali em São João. Caminho de Éden, Tomazinho, tô dando trajeto aqui, Coelho da Rocha. Como ficam expostos os animais ali, as cabras, os patos, as galinhas, para irem ser cultuados nas suas seitas, que eu respeito, eu não entendo, mas eu respeito, cada um com a sua. O animal toma sol, que bate naquela fachada da loja. O animal tá no meio de uma imundice, Cadê a fiscalização? Cadê a legislação para isso? Isso é cuidar da causa animal. Não é só botar o cachorrinho no colo, não.
E é prejudicial, Lu, para as próprias pessoas que vão fazer os seus cultos, porque eles consomem aqueles animais, sabe?
Então, é, cara, você... eu não tô nem entrando na questão prática, né?
É questão sanitária, o animal tá sendo criado em um lugar completamente insalubre. Então, se o cara pegar uma doença ali, pegar alguma virose,
uma zoonose,
alguma coisa, é um estalo de dedo com as condições que os animais são criados ali. Então é questão sanitária, causa animal, é
isso,
questão
então,
religiosa.
Isso tem um campo tudo. Aberto para criar legislações do Conselho de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. Como é que estão vendendo esses medicamentos em pet shop? A pessoa deixa de levar um animal em parcerias que nós temos aí, que pagam um valor super acessível.
Sim.
Entendeu, Adriana? E clínica bacana, um bom atendimento, veterinário de primeira qualidade, para pagar 100, cento e pouco no remédio que o balconista está receitando. Aí o animal não melhora, ele vai e gasta mais um tanto. O animal não melhora, gasta mais um tanto. Ah, então dá uma injeção para não ficar prenha. Lá na própria loja ali estão dando a injeção para o animalzinho não ficar prenha. O que, que acontece, Caio?
Aí acontece a famosa piometra, né? Você está injetando uma bomba de hormônio na cadela.
Sim.
A cadela gera uma inflamação gravíssima no útero, rompe e o óbito do animal.
É isso aí, gente.
E sobre isso que você está falando, eu estou fazendo a disciplina de farmacologia e o meu professor fala realmente justamente sobre isso. Tem medicamento que não vai agir em outro órgão. Quer dizer, aí você também medicando um remédio errado, vai comprometer o outro órgão, vai dar aquela carga. Entendeu, gente? Tem que respeitar a fisiologia. Você que vai no pet shop comprar um remédio, né, por indicação do balconista, como você falou, não é assim.
Enquanto estava na Suprobian, a nossa campanha de vacinação antirrábica itinerante fomos nós que criamos, vacinação em casa fomos nós que criamos, tinha critério, tinha presença de veterinário.
Sim.
E auxiliares veterinários competentes ali. Se informe antes de levar seu animal para uma campanha, seja ela onde for, como seu animal deve ser vacinado. E se seu animal sangrar, busque seus direitos, se informe. É natural sangrar um animal na hora de uma vacinação antirrábica, Caio? Adriana, vocês que são da área, por favor, leve esse conhecimento agora aqui de utilidade pública a quem estiver nos ouvindo.
Então, Lu, existem algumas questões quando o assunto é vacinação. A vacinação que ela é feita, a vacinação antirrábica, é uma vacinação comum, feita ali na pelezinha, não pega músculo.
Subcutânea.
Ela é subcutânea, ela não pega, ela não é intramuscular, nada disso, e nem intravenosa. O que pode acontecer é, para sair sangue, o tutor fez a contenção de forma errada, o animal se mexeu e acabou machucando, ou o aplicador pegou um vaso sanguíneo, ou pegou um músculo, alguma coisa assim. Não é uma coisa que é difícil de acontecer, mas acontece com pouca frequência. Assim, no tempo que
mas
a gente...
se tiver um cuidado melhor,
exatamente, o tempo, a
pode
gente,
ser evitado.
A gente vacinava lá na Suprobian, quando fazia as vacinações, a maioria dos dias não tinha nenhum caso disso. Acontecia
esporadicamente, né?
Muito raro acontecer de machucar algum animal. Então, o domínio do aplicador é essencial. O aplicador passar para o tutor a forma correta de contenção, isso era uma coisa que a gente conversava antes de fazer a vacinação. A gente pegava o tutor, explicava como ia fazer a contenção. Se o tutor não conseguisse fazer a contenção, a gente não vacinava. Porque você coloca em risco o animal, coloca
exatamente.
Em risco o tutor e coloca em risco o vacinador. Então, tudo isso são critérios para vacinação. Tem que ser feito dessa forma. Você conversa com o tutor, ensina a contenção. Se for seguro para aplicar, aplica. Se o animal não estiver doente, também precisa fazer uma anamnese, saber se ela está amamentando, se teve filhote. Tudo isso são questões que o aplicador pode passar para evitar qualquer risco ao animal, a ele e ao tutor.
Tem que haver uma responsabilidade quanto a isso, entendeu?
Você lembra? Foi em Magé que teve uma vacinação que vieram não sei quantos cachorros a óbito,
Imagé,
um lote de vacinação vencida?
Não foi o lote de vacinação vencida. O separador da vacina pegou um remédio para diabetes, se não me engano. Alguma coisa assim, e botou como se fosse a vacina. Então injetaram um medicamento no animal que gerou a parada cardiorrespiratória.
Foi só em um, não, né?
Não, foi em 50, eu acho, 50 mais de 50 animais.
Teve até uma história também de uma vacinação com leite. Meu professor estava falando isso essa semana. Professor de farmácia. Eu fiquei falando, como é que é? Eu não soube, não. Então, se pesquisar nas redes sociais, você vai ver.
Em Barra do Piraí, vou contar uma história. Muita coisa acontece em Barra do Piraí. Cidade pequena, fica todo mundo sabendo, né? Eu devia ter aí meus 20 e poucos anos. Teve um caso assim escandaloso na cidade, em que um médico prescreveu para uma enfermeira passar para o paciente o suco de laranja. Ela pegou o suco de laranja, fez de forma venal, Caio.
Gente, do leite também eu fiquei de boca aberta.
Você já viu isso?
Olha,
vamos tomar um suquinho na veia!
Aconteceu um caso aqui no Rio. Aconteceu um caso aqui no Rio que o médico prescreveu uma alimentação para o paciente que estava entubado. E a técnica de enfermagem nova, sem supervisão do médico, porque ele precisa ter supervisão do médico para fazer, colocou lá a alimentação. Só que ela não sabia que ela estava colocando no acesso venoso do paciente e não na sonda. Levou o paciente a óbito.
Sim, sim.
É por falta de supervisão, uma coisa básica, supervisão. Então, quando se faz alguma coisa que envolva saúde, sim, não só do humano, mas do animal também, que é saúde, é uma coisa séria, precisa ter supervisão.
Deve ter dado hipóxia, né? A ausência de oxigênio, né?
No hospital, o médico tem o salário dele coerente, a formação dele, mas quem segura o pepino mesmo são os enfermeiros.
Exatamente.
Né? Mas eles precisam ter essa supervisão no médico. Sim. Né, Caio?
Uma atualização,
tem que
né?
Ter, sim. Tem que ter.
E ser valorizados, né?
Sim.
Verdade.
Ser valorizados em sua qualificação.
E também para proteger a própria instituição. É uma instituição, exemplo, uma instituição pública. Se acontece alguma coisa com aquele animal ali, imagina, o cara vai, pô, aconteceu isso e isso com o meu animal. Quem é o responsável pelo procedimento aqui? E não tem ninguém ali, como é que vai ser?
Por isso que eu falei para vocês, né, sobre a questão de curso de atualização. Isso é importante, não só para o médico veterinário, mas para o auxiliar de veterinário, para o enfermeiro, para todas as áreas.
E Adriana, você está indo para São Paulo, vindo nas suas redes sociais. Sim. O que você anda fazendo por São Paulo, Adriana?
Então, eu tenho uma amiga que trabalha na pesquisa da USP.
Olha que legal.
Né? Ela trabalha na pós-doutorado, né, da USP, na área da medicina humana. Aí ela conversando comigo, Adriana, na medicina veterinária, né, da USP, tem alguns cursos lá, ela pesquisando na internet, né, inclusive a Thaísa.
Beijo pra Thaísa.
Beijo pra Thaísa, minha grande amiga, né, me ajuda muito em várias questões. Aí ela me orientou, né, Adriana, tem uns cursos lá. Ela já me conhece, peguei meu ônibus e fui na USP. Aí fui conversar com a coordenação.
É outro mundo, né,
Adriana? Opa! Entrei na coordenação, conheci as pessoas, né, responsáveis pelo setor, me apresentei, né, falei quem eu era, o que eu trabalho, onde eu estava estudando e que eu queria aprender algo a mais, né, me atualizar. Eu sou muito grata ao Unigran Rio, né, eu aprendo muito, eu amo meus professores, sou muito grata, mas a gente sabe que a gente precisa do tal do a mais, né? Eu sou esse tipo de profissional, quero sempre o a mais. E eu vi que ali a USP dá esse suporte para graduando e médicos já formados.
Um valor bem acessível.
Muito,
é isso?
Muito. Inclusive, eu vou fazer dois cursos de cirurgia esse mês. Videocirurgia, né, e cirurgia, né, normal mesmo. São 4 dias de cursos por R$231.
Olha só. Pega um ônibus aqui meia-noite, não precisa ir de avião. Né? Passagem de R$60,
R$60.
Lá em São Paulo, numa boa.
Metrô, R$5.
Sempre fiz isso na época de acadêmica, Adriana.
Sim.
Sempre fui buscar
o almoço
fora.
Lá, já vou dar um spoiler. R$2 de bandejão. R$2, gente.
Gente, olha só.
R$2. Já fiz amizade com as pessoas, os alunos de lá. Já trocamos no WhatsApp, até pra mim me enturmar, pessoal. E também eu vou querer fazer cursos nas férias. Isso tudo é atualização. E eu vejo que eu tenho muito que aprender.
Olha, eu quero ter muita saúde para ver a Guerreiros Pet daqui uns anos, né? Nós vamos ter aí a Adriana, a Carol Ferraz, Caio, formado em biólogo.
Voltando para veterinária também.
Voltando veterinária. Ó, a Carol, que começa agora terça-feira, auxiliar de veterinária.
Eu vou terminar a biologia e que interessante, a minha faculdade, ela abriu o curso de veterinária agora. E aí eu já combinei com o coordenador lá, eu vou fazer veterinária logo depois de formar em biologia, já vou...
Vocês vão me carregar quando estiver bem velhinha. Olha, a nossa audiência já chegou aqui em Cabo Frio, um miau dia para dona Neila, nossa amiga querida, que está nos assistindo.
E o interessante desses cursos todos, Adriana, que você está falando, que é muito importante para quem está estudando fazer esses cursos, sim, porque no final você tem a sua turma toda. Digamos que a turma tem 30 pessoas formadas. O diploma de todo mundo é igual. Mas o que vai diferenciar o profissional um do outro?
É o investimento que ele faz nele.
Investimento
que ele faz nele. Não é sair com o seu registro, é sair com conhecimento. Não,
e esse curso é para graduando e veterinários formados.
Exatamente.
E assim, eu também recebi o convite para fazer o mestrado lá na coordenação. Ela viu tanto esse meu interesse, a minha garra. Nossa, você veio.
Vai abandonar a gente, não, Adriana. Não. Vai buscar o conhecimento lá fora. Olha só. A mosca azul tá te olhando já, hein?
Não, sério.
Dá um tapa na mosca azul, leva aquela raquete elétrica aí.
Não, vou lá buscar.
Ih, vou falar pra praticar maus tratos. Chega, chega. Não, chega. Vai, não, não leva, falei nada.
Leva não, repelente. Leva repelente.
Leva repelente.
Sim, porque eu sou. Jamais vou abandonar meu Rio de Janeiro, as pessoas que me ajudaram. É, se eu estou aqui hoje, tem muita gente atrás dessa mulher, que né, foi a primeira pergunta que você me fez. Atrás da Adriana, tem muita gente atrás, você não tem noção. Vocês também são essas pessoas que estão
honre,
lá atrás.
Sempre honra essas pessoas.
Com certeza, sou muito grata.
Sempre imagina seu pai, sua mãe, sim, na sua frente, dizendo muito obrigado, sim, muito obrigado.
Mas é muita gente, Luciana.
Exatamente.
Muita gente.
Muito legal isso. Minha avó me ajudou muito, toda a minha formação. Meus pais, meu avô me ajudaram muito. E a gente sempre tem que honrar.
Com certeza.
Adriano, quer deixar alguma mensagem aí sobre toda essa vivência? Dizer que em breve teremos um dia P, mais dia P, junto com o protetor do bairro. Vão ser dois eventos num só, tá, Caio? Vai ser um combo.
Olha só.
Protetor do bairro com o dia P, breve. Só estamos ajustando aqui o horário direitinho, vendo a previsão do tempo. Tá parada, não. Vamos para a 21ª edição, né, Caio?
Nossa,
dá aula, né, Caio?
E é intermunicipal, né?
Botar intermunicipal.
Listar as cidades.
Ontem
que a gente
eu estive
já
com o prefeito Maneco lá de Paulo de Fronten. Luciene, volta pra beber. Não posso, agora eu não posso. Paulo de Fronten, vamos pra lá. E é bom ser reconhecido, né, Caio?
É verdade. Mas se a gente puder dar uma passada lá um dia pra comer aquele pãozinho doce lá, eu fico agradecido.
Ah, saudade.
E é muito legal você ser reconhecido não pelo que você é, ou pelo que você está, pelo que você faz.
É verdade.
Fica o legado, né, Caio?
É verdade. Verdade.
Nós tivemos um evento onde tinha para mais de 2 mil pessoas. Um evento político. Quando vinha aquela patinha, aquela logo do Guerreiro Pet, lá de longe, ó. Levantava a mãozinha assim, ó. E vinha falar com a gente.
Gratidão,
isso é muito,
né?
Muito legal, você... muito legal, né, Caio?
É verdade, Lu.
Vou mandar um beijo aqui para nossa querida Márcia Neves, que perdeu seu irmão ontem, faleceu o irmão da Márcia Neves, então o nosso sentimento de Guerreiros Pet, ela estava chegando no evento com a gente, precisou voltar. Márcia, nossa solidariedade, estamos juntos nesse momento de dor, igual te falei, a Guerreiros Pet já está se formando aí no altíssimo aí, já está o Paulo lá para fazer as planilhas, tudo mastigadinho, né, Caio?
Verdade.
Tudo mastigadinho. Fala, Caio.
Então, Alô, como a gente disse no início, a gente recebeu uma moção honrosa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado Valdeci da Saúde, fez essa homenagem aqui para a Luciene e para Guerreiros Pet, uma moção de congratulações e aplausos à Associação Guerreiros Pet pelos relevantes serviços prestados em defesa dos animais na Baixada Fluminense.
Lê aquele último parágrafo, sim, aqui, ó, no finalzinho, bonito esse parágrafo.
Por ser uma associação consciente e servindo de exemplo para diversas outras, ao tratar da defesa dos animais, faço questão de registrar neste ato, com o apoio dos meus pares, a demonstração de nosso apreço e admiração, não só para a associação, mas para todos que compõem e ajudam a fazer com que ela continue nessa trajetória de sucesso.
Então, nosso agradecimento ao deputado estadual Valdeci da Saúde, também vice-prefeito aqui do município de São João de Meriti. O nosso agradecimento, depois o Caio vai registrar isso aqui numa foto, ó, diretamente aqui do Pet Papo, tá? Valdeci, obrigado. Obrigado e obrigado em nome de todos os protetores cadastrados na Guerreiros Pet, em nome da causa animal de São João de Meriti. Há um amadurecimento, há um reconhecimento, o trabalho está aí. Temos certeza que o nosso trabalho contribui muito para o município, muito para o Estado. Cada ato dessas protetoras de tirar um animal, acolher um animal da rua, está ajudando muito o município, muito o município. Então, essa moção faz parte de todos aqueles que acreditam nos Guerreiros Pet. Por mais que tenham forças negativas nos bastidores, tentando desestabilizar um grupo, porque quando o grupo é a árvore que dá bons frutos, leva pedrada, prego que se destaca leva martelada, mas o nosso foco é no trabalho. Quando você criticar alguém, não estou falando para você não, hein, Valdecir, não estou falando no todo, a gente para criticar alguém, você tem que mostrar solução. Ah, mas eu não mostro solução, senão vão copiar minha ideia. Então cala a boca, fala nada. Vai cuidar do seu recalque. Adriana, obrigado pela sua presença. Sempre bom tê-la aqui no Pet Papo.
Eu que agradeço.
Já vai agora para a sua faculdade. Obrigado pelo convite da direção da sua faculdade, a Unigran Rio.
Ah, sim.
Para levarmos lá, já vai se tornar um case também de referência aos estudos do protetor do bairro. Sim. O DAP já fez parte, né, no período passado. Sim. Então é isso aí. Igual os nossos trabalhos fizeram parte do pesquisa da Unirio, do Caravana Animal. Registrado legal, no primeiro livro e agora vem um registro do segundo livro.
Isso aí.
É um case de sucesso. E aguardem que a nível nacional vocês vão ter muito orgulho. Em breve será lançado. O que que Guerreiro Pet está fazendo em Brasília? Essa maluca da Luciane está lá, né, Caio?
Vou cortar a Luciana, senão ela vai dar spoiler. Vou desligar o microfone.
Beijo. Um bom dia para vocês. Parabéns a todos os protetores. Parabéns a todos os animais que são acolhidos. E aqueles que estão em situação de rua, que eles não são animais de rua, é consequência da irresponsabilidade de alguém. Um beijo a todos vocês que tiraram um tempinho aqui para acompanhar a gente. Aqueles que não têm coragem de se manifestar, têm dificuldade, mas está assistindo, um beijo para vocês também. E a todos vocês, depois vão assistir pelo Spotify, pelo YouTube e no Facebook, que está gravado também. Beijo, gente.
Beijo.
Beijo para todos vocês.